羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Takeru Takeru, seja bem-vindo a mais um Takeru Cast, seu podcast com mais vai tomar no seu rabo, seu arrombado, sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje é com esse clima nervoso e tenso que vamos falar sobre essa série que a FDP da Locadora Vermelha trouxe pra gente. Hoje vamos falar sobre a série Tretar. E pra me ajudar a tretar forte no episódio de hoje, temos aí que sempre que dirige sai gritando e perguntando se as pessoas compraram a carteira. O mestre.
Olá pessoal, aqui é o mestre e hoje eu tô zen.
Zen paciência.
E pra fechar nosso grupo de treteiros, temos aí que dar um boi pra não entrar na briga, mas dar uma boiada pra não sair dela, Gabriel.
Fala pessoalzinho mais ou menos, tudo bom com vocês? Comigo tá meio...
Tá uma merda!
Bom, é isso que eu sinto na maioria das vezes, tá, galera?
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, separe seus melhores xingamentos, aperte a porra do play e vambora! Povo, hoje a gente vai sair um pouquinho do comum, a gente vai sair um pouquinho dessa coisa de animes, doramas e tal, e a gente vai falar de Treta, esta série que é produzida por um dos queridinhos, né, uma das produtoras mais queridinhas aí do cinema dos últimos tempos, que é a A24, que nada mais é do que a produtora responsável em criar o Everything Everywhere All at Once. Ou seja, é um filme qualquer que ganhou um ou outro prêmio, né, gente? Pô,
verdade. Boba. Qualquer pequenininho, pô, bem.
Prêmio de consolação.
Exatamente. É. Ganhou o personagem mais carismático do cinema.
É, só isso, tá.
Que é a Pedra.
Exatamente.
Cara, introduziu o multiverso, né? Também no cinema.
Isso. Botou o Doutor Estranho pra mamar, mostrar pro filho, por favor. Segura esse multiverso. Segura esse universo aqui que eu vou te mostrar todos os outros. Vou te mostrar como é que faz. Coisa pouca.
Vamos ver se a Marvel aprendeu.
É, acho difícil, hein? A única pessoa que realmente sabe fazer filme tá saindo da Marvel agora, mas enfim. Detalhes à parte.
Detalhes,
né? Antes da gente cair nessa treta, eu quero saber de vocês. Vocês são pessoas treteiras?
Nossa, cara, eu...
Zero treta aqui.
Eu sou totalmente a favor do deboísmo, mas esse filme me representou muito em muitos momentos, né? Porque eu sou um cara muito de boa, sou muito na minha, mas quem é muito na sua, né? Mal sabe os pensamentos loucos, né? Que fica dentro, né? Que tá à beira de explodir a qualquer momento, mas tá ali se controlando, segurando. De repente é uma buzinada mesmo, é um dedo no meio que explode o bagulho, mas até então eu sou muito de boas, sempre tentei me manter super de boas. Até mesmo na escola, que é um momento meio pesado, né? Naquela fase que a gente tá crescendo e às vezes você não bate com alguém na sala de aula e tal.
Aí você bate na pessoa, né? Aí você pode bater de boa.
Eu como fui um cara sempre muito alto na turma, né? Então poderia ser o bullying, né? Mas nunca fui, nunca tive essa fama e também sempre fugi de tentar meter em confusão. Apesar de ter visto já uns amigos meus, um amigo meu já tomou um socão já na minha frente.
E tu não fez nada?
Assustado. Então, foi assim, vou nem falar o nome aqui, né, pra, sei lá, vai que um dia chega. Não, vou evitar falar.
Ah, já pra escrever o filme já, Gabriel, pode falar.
Não, mas quando era mulher que estava na rua, assim... E aí, ele, né, nessa época, ele tinha uma treta com outro moleque. Uma implicância, assim. E aí, nesse dia, ele começou a fazer uma fofoca lá pro Valentão, que era aqui da rua, né? conhecido aqui pelo pessoal, mas que era aquele valentão que a gente não queria muito ser próximo não, sacou? Mas era bom ser amigo dele. Depois daquele dia ali então, é melhor ser amigo dele que ser inimigo. E aí ele tava meio que fazendo uma fofoca assim desse outro moleque pra esse valentão e tal, e esse valentão foi, vou tirar satisfação pra saber qual é que tá rolando, né? Aí ele chegou assim, na nossa rodinha, a gente tava conversando ali, aí ele, meu amigo foi, se destacou assim, foi lá falar com ele, aí a gente conversando ali, do nada, varou um soco na cara dele, do meu amigo. E foi um soco assim, não sei se foi o impacto, não sei se foi o susto ali, que na hora ele caiu, tá ligado? Foi pra trás. E assim, o moleque era baixinho, e o meu amigo era, assim, quase do meu tamanho, então foi um soco de baixo pra cima, tá ligado?
Cadê o Hulk?
E foi bem na boca dele. E aí ele caiu o óculos dele, quebrou os caralho, e tipo assim, o vizinho viu da janela, começou a gritar, e aí o moleque, o valentão, foi embora, o outro moleque que ele tava fazendo fofoca foi embora também, e ele foi pra casa com a boca rasgada, teve que tomar ponto, eu fiquei bem impactado, do tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui, do nada, um socão, assim, ao vivo, que pra mim, até então, era só via em filme, né, só tinha visto Jackie Chan. Eu achava que era possível realmente um socão daquele. Existia um socão que arrebentava a boca de alguém, na realidade. E arrebentou. E aí a mãe dele perguntando, né, pra mim, o que tinha rolado. E eu no meio que disse, pra não dizer que, pô, é culpa do teu filho também, né, que inventou, ficou fazendo fofoquinha, né. Então, pra preservar ali o deboísmo, pra fazer aqui meu deboísmo, preservar a amizade. Então eu fiquei meio, não sei o que era, foi meio desconversando, não vi direito, só vi na hora do soco, ele já tava no chão, então, assim, meio que desconversei, mas no final ele ficou com os pontos dele na boca, e esse moleque, o valentão, sumiu depois, nunca mais vi esse moleque.
Foi pra outro colégio.
Matou e sumiu com o corpo?
Sei lá, mano. Mas ele tinha essa fama mesmo, esse valentão tinha essa fama mesmo de arranjar briga assim, porque ele era meio parrudinho e tal. Se achava, né? Mas aí também o meu amigo procurou também, né? Procurou um jeito de confusão. E achou.
Olha.
Achou e tomou uns pontos na boca.
Não, não conheço o seu amigo, nunca o vi, mas pela descrição que você me deu, seu amigo deu um vacilo. Você falou que é quase do seu tamanho, né?
É.
Mas ele usa óculos. Aí isso quebra as credibilidades. Aí o óculos, cara. Se você não é o super-homem, te quebra, mano. Infelizmente, te dá uma quebrada. Então, a altura, que era um favor, era um atributo de intimidação, quebrando na hora, velho.
Pois é. Foda. E, cara, foi um baita socão, assim. Não esperava.
Ponto na boca?
Foi. Certeiro. O moleque sabia dar um soco. Um dia eu vou dar um soco em alguém.
Pra ver como é que é, né?
É, qual é que é? Sabe qual é que é?
Linha de editores do Otacast, Júlio versus Gabriel. Vai lá.
Não,
vai lá.
Com ele não. Não. Ele é crossfiteiro?
Tá maluco.
Não, aproveita agora que ele tá no início do crossfit ainda.
Filho.
Porque mais pra frente, quando ele já for crossfiteiro raiz, ficar rodando pneu todo dia, aí ferrou.
Aí, ó, aí eu falo pra todo mundo, quem quiser me bater, esse é o momento, hein? Que vai chegar o momento... Que não vai dar, hein? Pra vocês me alcançarem vai ser difícil, hein? Aproveita que o cardio ainda não tá em dia, que eu só aguento 200 metros, já fico morrendo, então aproveita, hein?
Então aqui nem posso dizer que eu batei e saí correndo, porque do jeito sedentário que eu tô, consigo nem correr muito. Nem as minhas pernas longas adiantam minha velocidade.
Decepção, Gabriel. Mas o senhor mestre falou... que ele é 100% deboísta, né? Zero treta. É. Mas eu acho que o mestre, ele é um treteiro passivo.
Será?
Vai, desculpa.
Eu acho que ele é um treteiro passivo. Pelo seguinte, de fato, o mestre talvez não é o cara que procura briga. Ele não é igual o seu amigo que faz satisfação. Mas quando a treta cai no colo dele, o mestre gosta de valorizar a treta. Vide a história que ele contou lá no Otaqueira da última temporada de Agretsuko. E aquele fatídico rapaz que foi mandado embora.
Olha aí.
Pela descrição da treta do mestre, só fazendo um resumo pra quem não ouviu e recomendo que ouça, foi tipo assim, um rapaz começou a cagar no pau na empresa, foi mandado embora por justa causa, tudo bonitinho, pá. Só que aí, por algum motivo, ele... sei lá, viu que o mestre tava vendo os stories dele do WhatsApp e resolveu tirar satisfação do tipo, para de ver meu WhatsApp. para de me acompanhar no story, sei lá, alguma coisa do gênero, né?
Uhum.
Se fosse eu nessa situação, o que, que eu ia falar? Ah, tá, cara, pode deixar. Bloqueava o cara e segue minha vida, foda-se. Não quero mais saber de tudo. Mas o mestre não, ele valoriza. Ele valorizou a treta. Ele poderia ter dito, não, beleza, vou parar de jogar, bloquear o cara, mas não. Ele fez questão de repetir várias vezes que quem tava errado é o cara. Fez não, questão de tirar um print e mostrar como que o Google recomenda fazer. Ele valorizou a treta.
É, mestre, você assiste reality show demais. Você gosta de treta.
Esse é irmão desse.
É, tu gosta de treta, não adianta.
Eu sou um egoísta.
Ah, olha aí. Claro. Tu gosta, tu curte uma treta. Tu precisa de uma treta.
Desde que eu vejo que eu não vou me sair tão na desvantagem dela, eu tô de boa.
Ah, então é uma questão porque de oportunidade.
Tretas físicas eu tô ferrado. Essas aí eu não confio em mim, não.
Então as tretas digitais você se embora, né? Você cai de dentro.
Facilmente. Até as políticas eu tava entrando no meio, até que eu desgastei e parei. É muito bom pegar a galera que fica postando fake news e mostrar a notícia verdadeira e ver tentando se explicar. Era uma diversão.
Ah, tem um recorte aí então da minha vida que é justamente a política. Eu tive um momento de treta, de discussão, né? Não chegar a vias de fato. Boa, o mestre me lembrou aí que tive uma discussão. No trabalho, inclusive.
O cara era seu patrão ainda, não.
E sim, sim. O cara é maluco e tal. Assim, naquela época, até hoje ainda tem os resquícios, né? Mas em 2018, assim, quando tava enfervescendo essa questão, né? Chegando mais perto das eleições, o bagulho ficou muito tenso e, tipo assim, foi uma discussão que ele já falava muito alto, então com a discussão ele falou mais alto assim. E como era uma agência que era eu e ele e a esposa, assim, saca? E a esposa não tava numa hora, né? Mas então ele tava muito eufórico e falando alto, os caralho. E eu pensei, cara, chega. Não adianta ficar falando, porque esse cara tá bitolado e vai ficar gritando aqui. Sei lá o que ele vai fazer, né? Então eu cessei ali, porque foi tenso, mas eu tretei. Política foi uma coisa que eu me envolvi, que eu tretei um pouquinho assim mesmo, em alguns lugares. Ah, mas
aí, se você não tretou na época política, você tava errado. Com certeza, é. Provavelmente você tava errado e do lado errado.
Ou você votava no Ciro.
É, não, é. Pô, quem votava no Ciro aí não é o que tretou mesmo.
Não, porque o pessoal vira e fala, cara, quem que você tá apoiando? Você fala Ciro Gomes e fala, ah, coitadinho.
Ah, não, mas aí os eleitores do Ciro estavam tretando com todo mundo, gente.
É, foda.
O Ciro treta com todo mundo, gente, então.
É.
Os eleitores não vão.
É controverso, difícil. Sim. Então, foi complicado. Complicado. Mas eu sou daquela frase que nem o Sr. K fala, eu prefiro estar. Como é que é? Nossa, prefiro estar certo, não?
É, eu prefiro ter paz do que estar certo. Eu uso isso tanto nas discussões com a Cremosa, vocês não fazem
isso. Exatamente, mestre. Eu sou dessa aí.
Começa
sou
a discussão com a Cremosa, papapá, e de repente eu viro e falo. Ela vira e fala, você tá errado, eu sim, tô errado mesmo. Você tá certo, eu tô errado. Por que você tá concordando comigo? Eu já mando logo, né? Porque eu realmente prefiro ter paz do que estar certo.
É isso, nossa. Eu acho que eu vou comprar essa camisa. Que é isso, eu. Definição.
É um ótimo lema mesmo, concordo contigo.
Não, é excelente, gente. É excelente esse tema. Cara, eu vou dizer, eu também sou um cara que, o máximo possível, eu tento evitar a treta, cara. Sério. Quando alguém já começa a falar mais alto, ou eu vejo que, mano, não vai dar em nada, eu só balanço a cabeça e concordo. Não, tá certo, velho, tá certo. É contigo. E principalmente com a pessoa que você dorme do lado, né? Aí mesmo que...
É isso aí. É.
Eu evito o máximo possível de tratar. Até quando eu tô certo, eu prefiro... Não, tô errado, não. Tem uma época da vida que você precisa entender isso. Se você quer viver bem... Porque, cara, você já tem tanto estresse no trabalho, com a vida, em tudo quanto é canto. Em algum lugar você tem que ter paz. Então, quanto mais cedo você aprende que tratar não é a solução... Que é melhor você... Sabe, o importante é você estar certo no seu coração do que a outra pessoa admitir que você está certo. Por mais que seja delicioso você ouvir a pessoa falar, não, você estava certo desde o início. É delicioso. Mas, deixa eu falar, o estresse que vem até chegar nesse momento, às vezes nem compensa.
É, eu tenho muita sorte que a minha queridíssima conge, ela é muito tranquila, assim como eu, só que eu... Sou bem quieto, assim, sou bem mais recluso, né? Então, às vezes ela quer muito falar, E eu fico muito na minha. Às vezes ela quer saber a minha opinião e aí eu fico... Ai, caramba. Tem que parar também esse negócio de querer também... Todo mundo tem que dar opinião de tudo, gente. Pô, calma aí. Pelo amor de Deus. Não, não é. Ninguém é crítico de tudo. Às vezes você não sabe. Às vezes você não quer falar também. Então, eu sou dessa filosofia do tipo... Eu sou bem recluso assim. E as minhas opiniões são bem... Eu opto ficar quieto. Do que eu ficar toda hora ter que emitir opinião, sacou?
Não,
mas
o
é relação, é relacionamento. Então
o ideal é você também ter técnicas pra, durante esse momento de treta. Só que e elas variam, claro, de onde você tá, né? Por exemplo, tá tretando com sua cremosa? Tretando com sua digníssima? Ela começa a brigar com você? Começa a apertar o peito dela. Ela vai perguntar, o que você tá fazendo? Você fala, não, isso me acalma. Ou usa a tática infalível. Ela começa a brigar com você, amarra uma toalha no pescoço dela. Ela vai falar assim, que porra é essa? Você fala, não, é porque antes você tá brava, agora você tá super brava. Impossível continuar a treta depois disso.
Olha,
o máximo que pode acontecer é ela virar pra você e falar, meu Deus, você é muito infantil. Aí você fala, infantil já morreu, quem cala sua boca sou eu, entendeu? Acabou a treta. É tão simples acabar com treta em casa, isso que essa dificuldade.
Olha, mas eu devo de ver, mas quando você deu a ideia da toalha, eu fiquei com medo qual caminho você tava indo. Qual caminho?
Eu não comentei como é que, tipo, termina tretas no trabalho.
Ah, boa, bom.
A pessoa começa a brigar com você, tira a roupa e fica pelado. Duvido que ela vai continuar tretando com você pelado. Ninguém treta com outra pessoa pelada no serviço.
É uma boa tática, uma boa tática.
Eu nunca ouvi alguém falar, eu tava pelado e a pessoa tretou comigo. Nunca ouvi isso. Então, tipo, é o caminho. A pessoa começou a brigar com você, discutir com você no trabalho, tira a roupa. E ela fala, o que você tá fazendo? Eu, vai, continua, eu tô te ouvindo. Só que ela não vai ter mais norte pra seguir a discussão. Pronto. Você ganhou a treta.
Boa. Mas eu também nunca ouvi a pessoa continuar empregada depois de ter feito isso. Mas pode ser uma tática, é verdade. É. Se o objetivo é apenas acabar com a treta, não preservar o trabalho, nem nada, ótimo. Eu recomendo. Façam isso.
Recomendar por mim.
De ouvintes, aprenderam? Anotaram tudo? Podem fazer isso.
Por favor, depois manda pra gente qual foi o resultado e o currículo também, né? Que a gente ajuda a encaminhar pra outro lugar.
Eu estou sentindo uma treta!
Agora sim, meu povo, agora sim. Chega de enrolação e vamos pro que interessa. Então, Gabriel, por favor, traga-nos a sinopse desta treta de série.
Bom, pessoal, é o seguinte. Treta, como já diz o nome, e o título já é bem autoexplicativo do que se trata a série. Essa série, ela conta a história da Amy, que é uma mulher bem-sucedida dentro do seu trabalho ali, que ela faz com artes e tudo mais. Ela trabalha com planta, olha só. Mais uma vez, as plantas saindo aí destaque, hein?
Curioso pra saber em que momento vem até o Action Man. Mas vamos lá.
Calma, calma. Então a Amy, ela é bem-sucedida. Ela é uma empresária bem-sucedida. E tem do outro lado, né? Ela é dividida em duas histórias, onde a gente conhece o outro protagonista, que é o Daniel. Ou Daniel. Que é um cara que tá passando por muitas dificuldades e tá passando por vários problemas e que a sua vida meio que também não colabora para que esses problemas se resolvam. E então, chegou um fatídico dia que Danny, tentando fazer um dos seus rolos para ver se sua vida muda ou alguma coisa assim, estava saindo do seu estacionamento e ele dá de cara com uma motorista. Trava ele na hora que ele estava saindo do estacionamento. E aí começou um buzinaço e quando ele vai reclamar com aquele motorista, o motorista simplesmente manda ele aquele dedão do meio, né? O famoso pra se foder, né? E sai disparada. E isso o Danny ali, contido em todos os seus problemas, levando sua vida difícil, mas tentando ser legal, explode. E então, a partir desse momento, ele começa a perseguir essa motorista. E depois ele descobre que essa motorista sim é a Amy, que também, apesar de todo o seu sucesso, também está tendo uns problemas na sua vida e ela tenta levar esses problemas de uma maneira legal, mas tentando controlar ali as suas emoções. Explode também, assim como o Danny. Então, a partir desse momento, desse encontro desses dois, que os dois explodem ao mesmo tempo, começa uma série de coisas malucas que entrelaçam os dois e que envolvem outras pessoas e que tem tiro, que tem morte e, enfim, tudo por conta de um dia ruim acabou gerando uma treta enorme e que vai mudar a vida desses dois completamente. E aí, como a gente vai discutir aqui um pouco e vamos debater um pouco desse filme filosófico.
Sim,
a 24,
sim.
Ela não deixa tudo barato, né? Não é só uma treta. Tem filosofia no meio. E foi, é isso, é mais ou menos isso.
Boa. Cara, falando um pouquinho da 24, eu devo dizer que alguns episódios atrás, ou melhor, volta e meia no Otaqueiro, a gente sempre acaba reclamando um pouco. Eu acho que mais em fevereiro que ocorre o Oscar, né? E a gente tenta fazer algum especialzinho, né? A gente sempre acaba falando assim, pô, os filmes estão muito parecidos entre si, né? No geral, a única coisa que a gente vê são continuações eternas, vídeo Velozes e Furiosos aí, né? Filmes basicões, né? Dificilmente realmente surge algo que você vê do tipo, uau, isso é bem original. E a A24 tem feito bons filmes nesse sentido. E filmes de diferentes gêneros, né? Você tem comédia, você tem ficção, você tem drama, terror, você tem várias coisas assim pipocando aí. E talvez nem tudo seja realmente bom, ou que seja o gosto de todo mundo. Mas
é,
eu acho que...
Bantem Medo, né?
É, filme de 3 horas, 2 horas novas, querido.
E que foi um puta fracasso no cinema.
Exato, de bilheteria não tem como. Uhum. Mas, cara, mesmo sendo fracasso de bilheteria, uma coisa não dá pra negar. Existe uma originalidade ali. Existe algo que realmente faz pensar e te ver, porra, talvez fazia tempo que eu não via algo tão novo, ou que me fizesse pensar, ou tão diferentão assim. Então, nesse sentido, acho que a A24 tá de parabéns. Eu até mesmo acho normal, né? Quando você vai experimentar muita coisa, né? Você quer ser muito diferentão, nem sempre tudo vai cair no gosto do público, né? Mas eu acho bom existir essas obras, né? E eles continuaram investindo, né? Vamos botar assim. A minha preocupação que eu tenho com eles é se, vamos dizer, que comece a aparecer alguns fracassos. Eles já comecem a botar o pé no freio, tipo, opa, não vamos fazer tanta coisa diferentão. Vamos fazer coisas mais normais, vamos botar assim, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai curtindo. E devo dizer que essa série treta, metade de mim tá com... É o Jurinho, que adorou. Na mesma vibe do tudo ao mesmo tempo. Cara, não segue. Pode parecer babaquice. Eu não consigo lembrar do nome desse filme em português.
Não liga, não.
É, vai.
Isso.
Gasta o seu inglês, vai.
O tudo ao mesmo tempo e agora?
Não, isso. Tudo ao mesmo lugar em todo tempo.
É, essa porra é minha. Então, metade de mim tá esse Jurinho. E metade de mim, não sei se gostou muito. Não vou botar o nome do... Como é que é? Bu Tem Medo, né? Alguma coisa assim, porque eu não assisti. Mas estão divididos, então, senhores.
É, a A24, ela tá agora nesse hype, né? Assim, tipo assim, ela tá com uma sequência de coisas que ela vem lançando. E surpreendente, né? Assim, não sei se foi uma fase do cinema mesmo. É, eu acho que tá ligado, né? Do tipo, tá faltando esses filmes que pensam, né? As coisas estão meio... devagar, ou... Porque a A24, tipo... Ela era pequena, né? Então agora ela tá numa crescente, assim, né? Enorme com os projetos e tá chamando atenção, né? E realmente é diferente, né? As coisas que eles produzem, porque é que tá. Eu não sei se é essa contradição, né? Se ele é realmente diferente ou se eles estão trazendo coisas que já existiam, né? Porque esse cinema de fazer as coisas, as pessoas pensarem, assistirem, hoje em dia, ela é meio dado como chato, né? De tipo, ah, eu tenho que pensar o que tá acontecendo ali. Só quero ver as coisas explodindo, quero ver o cara voando. Alguma coisa do tipo, né? Mas a A24, ela meio que vai permeando todos esses lugares que, tipo, que a gente tá acostumado hoje em dia, traz isso, mas ainda bota ali um fundinho, alguma coisa pra gente pensar. Então, eu acho interessante. E eu acho que, claro, vai chegar um momento que vai errar, porque vai ficar chato. A gente vai ver que, de repente, eles não estão mudando tanto... Vão buscar outras coisas, mas é normal. Alguma hora eles vão errar. Uma hora eles vão errar. Mas até então, tá um 10/10, né? Assim, quer dizer, até agora que eu assisti deles, né? Mas tem muitos outros projetos aí, outras coisas que ainda estão pra sair, que prometem e tudo mais.
Só a dúvida, quantos que assistiu deles mesmo?
Aí vou dizer, ó. Esse eu acho que foi a terceira coisa, eu acho.
Foi tudo em todo o tempo, treta e qual outro?
Não lembro.
Eu, assim, eu acho como... No... como não sei se já falei aqui, eu fiz fotografia e imagem. Desde antes de fotografia e imagem, eu sempre gostei de ir em festival de cinema. E tem os filmes mais cabeçudos. Nem todos, não tem muitos filmes lá que são bem banais também. Mas sempre fui muito em festival de cinema. Então eu cresci meio que acompanhando esse tipo de filme, esse tipo de obra, assim, que faz você pensar, saca? Que não é só uma história pra você desligar a cabeça e assistir, faz você pensar e tudo mais. Então, só que o problema é que sempre existiram esse tipo de filme, porém eles nunca conseguiram furar a bolha. Agora, como eles... Eu não sei qual foi a fórmula que eles utilizaram pra conseguir furar essa bolha, saca? De, tipo, conseguir chegar no... Fazer filme que a galera chama de filme de festival... chegar no mainstream. Então, tipo, eles conseguiram furar essa bolha, tipo, coisa que já existia, igual eu falei, há muito tempo, que no caso era filme de festival, mas que chegando no povão. Então é essa bolha que eles conseguiram furar, e é isso que eu acho legal.
É, talvez seja o momento mesmo, que a gente ficou muito super-herói, né, e quando chega alguém trazendo alguma coisa diferente, pronto, aí furou ali a bolha do que tava rolando e tudo mais. Talvez seja isso também, não sei, né?
Outra coisa, tipo, assim, Bitem Medo, ok, foi tipo, foi bem ruim de bilheteria, não sei se o filme é bom ou ruim pela avaliação, mas tem uma série que tá saindo aí, que chama The Idol, que cada dia que passa ela tá com o menor número de aprovação no Rotten.
Também é deles?
Também é deles.
Aí, viu? Vai errar.
Você tem ideia, já tá com 27% de aprovação no Rotten Tomatoes, The Idol.
Eita, ferro.
É, também, Rotten Tomatoes, também a gente não dá pra acreditar muito, né? Não é parâmetro pra nada hoje em dia.
Eles têm a baleia, saca? Que foda pra caralho.
Mas que também então... E teve treta, né?
É.
Teve algum
jeito. Isso é normal.
Essa baleia ainda tá na minha listinha, tem que assistir ele.
E então, eu me surpreendi até mesmo com essa série, porque eu não esperava, eu não sabia nada, sabia que era boa por conta de comentários de coisas que eu assisto e que eu ouço de podcasts. Então não sabia, e quando eu vi a A24, uma produção da A24, até me surpreendi, eu pensei, opa, então o negócio é diferente mesmo. E tanto que até do trailer pra o que assisti da série, eu... Também me surpreendi, porque eu achava que era uma pegada e era totalmente diferente, assim. E meio que vai mudando também, né? Sim. Mas foi uma surpresa boa, gostei.
Cara, quando eu vi, a primeira vez que eu ouvi falar dessa série foi sem querer num vídeo do Gaveta, onde é mais ou menos essa temática de personagens que explodem, né? Então lá ele fala do clássico Um Dia de Fúria... Ele cita aquele do Brad Pitt, que eu esqueci, Clube da Luta, e acabou a série treta. Eu falei, porra, treta? Aí tem um ator que eu gosto, que é o Danny daqui, e essa outra menina que nunca tinha visto ela.
Eu não lembro dela, não.
Aí depois ela parece ser comediante, assim, ela é famosinha e tal, né?
Ela parece a Tata Werneck.
Não, eu acho que ela de cabelo grande pra mim era a cara da Juliette.
Nossa, não, mas depois que tu vê o tamanho dela... Ela parece muito a Tata Werneck.
Oh, mas o Akan lembra, O Akan que ela usa lembra um pouco a Juliette.
Pois é, eu olhei assim e falei, nossa, olha, a Juliette asiática.
Pode crer. Mas eu devo dizer que o primeiro episódio... Assim, a série, quando eu fui ler a sinopse, ela tem uma coisa de comédia. Aí, beleza, eu pensei que, é comédia, tem uma comediante famosa. Falei, pô, talvez seja... que seria escrachado ou que teria risada de fundo. Mas eu pensaria que, vamos botar, teria mais situações surreais assim. Coisa que ao longo da série, a comédia dela é uma comédia bem depressiva, na verdade, né? Não é que a comédia que você dá uma... Você pode até gargalhar, mas é quase um chorrindo. Você tá rindo, mas você tá chorando junto com o personagem, gente.
Às vezes eu ficava meio, caraca, será que eu rio disso? Porque, nossa, é tão... O tudo que tá em torno, sabe? É tão pesado que, sei lá, não sei se tem tanta graça, mas acontece que é engraçado no momento. É meio confuso, assim, porque é um tema. As coisas que acontecem são tão próximas, assim, à realidade, até um momento, né? Até certo ponto do filme, né? Porque depois começa a pirar, assim. E aí começa a ter uma consequência de coisas que é meio doido, né? De acontecer. Mas você vai pensando, você vai repensando e, caraca, será que realmente é engraçado? Será que é realmente uma comédia?
É o famoso, começa a ver como se não fosse trágico.
Pois é, exatamente isso. Exatamente isso. E é a sua vida, né, que vai passando ali. Então, caralho, será que realmente isso é engraçado? Tô rindo da minha vida, né? Ou tô chorando, sei lá.
essa dúvida. Mas uma coisa que a gente tem que... Bom, pelo menos das coisas que eu assisti até agora da A24, são personagens que, por mais que a gente veja, já tenha visto ele em outros filmes, melhor, o arquétipo em outros filmes, eles sempre vão e escolhem um cast diferentão. E a partir desse cast, eles conseguem trazer coisas novas ao personagem, do tipo... Lá no Everything Everywhere All at Once, ele é uma família que tá em crise, né? A mãe trabalha demais, o casamento tá ruim, a filha tá se descobrindo. Então são coisas que até que recentemente você vê, segue retratando esse tema. Mas como eles acrescentam essa questão do asiático, né? Da família chinesa, você consegue trazer outros elementos que vão junto e que fazem parte da trama. Não é apenas um elemento do tipo, tá? Não é apenas do tipo, ah, elas são chinesas, mas se fosse americana, se fosse brasileira, não ia importar. Que isso não é importante. Aí só quer retratar, talvez, a família, uma família qualquer. Sendo que não. O fato daqui, de boa parte do elenco é coreano, né? Ou descendente de coreano, no caso aqui os personagens são descendentes de coreano, traz um elemento extra para a trama que é interessante de se ver esses protagonistas, ou melhor, os coreanos, né, esses descendentes coreanos, e os desafios que carregam, né, dele estar num país de língua totalmente diferente, eles têm ao mesmo tempo que se adaptar à cultura do país que eles estão junto com a cultura do país que eles eram, né, dos pais dele, né. E nesse caso aqui você tem coreano e chinês, né. E japonês também tem tudo aqui.
Tem tudo aqui. Então, ó, um corte rápido, mas eu... O terceiro filme que eu assisti foi Joias Brutas, da A24 também.
Ah, com o Adam Sandler? É dele?
Dele mesmo. E que eu achei muito bom. Maneiro. Muito bom. É, mas realmente esse aspecto, e eles deixam bem frisado no filme, né? Que todo momento, por exemplo, ele dá um exemplo lá de fazer terapia com o... Oriental, né, diferente com o ocidental, não tem a mesma coisa. Não adianta eles fazerem terapia lá na América, porque não vai adiantar, porque não tem a mesma pegada, eles não vão entender os problemas deles, né. E isso ainda mais nos Estados Unidos, essa questão étnica, né, é tipo assim, é muito maior, muito mais gritante, né, depois de tudo que, ainda mais recentemente, né, depois dos presidentes que eles tiveram, toda essa questão, né, é muito forte lá. E pra eles, ainda mais pra eles que são vistos muitas vezes, né, como o cara que só serve pra esses trabalhos braçais, né, como o Danny é, né, e emprega bem isso lá, né, porque, tipo assim, só serve pra fazer aqueles trabalhos e não é valorizado, que, tipo assim, acha o cara chato, já demite ele, enfim, e ele tá sempre disponível tentando procurar uma forma da vida dele dar certo, mas essa questão étnica ali faz com que seja mais um bloqueio pra que ele não consiga fazer com que a vida dele corra legal, tá ligado? Uhum. E isso é bacana, eles frisam bastante isso dentro do filme, né? E do outro lado tem a Amy, né? Que, tipo assim, conseguiu quebrar essa barreira, né? Embora ainda... eu acho que ela meio que vai perder, ela perde, né? Essa visão de, tipo... Desse preconceito, mas ainda... Ao passar do filme a gente vai vendo que ainda ela vai recuperando isso, né? Que ela vai lembrando dos pais... A dificuldade que ela teve de chegar até onde ela chegou e tudo mais. Mas essa questão étnica é bem forte, ainda mais lá, né?
Sim.
Quando se fala de trabalho, então, porra.
Total, total. Cara, vocês notaram que ao mesmo tempo que os dois personagens têm vidas totalmente diferentes, desafios totalmente diferentes, eles são iguais ao mesmo tempo.
Sim. E é por conta do que a vida mesmo. É problemas, né? Todo mundo tem problema, né? E quando eles vão se... conectando aos poucos, a gente vai vendo que, tipo, os caras podem ter 10 bilhões, vendendo a empresa lá por 10 bilhões, 10 milhões, né? Mas, pô, tá cheio de problema e então isso é a mesma coisa que o cara que tá ali tentando construir a empresa dele com maior dificuldade, você tem o mesmo problema, entendeu? Você não te faz melhor do que ninguém, tá ligado? Apesar de estar com mais dinheiro, né?
É, não te faz melhor, mas te faz ter uma puta casa no campo, de verão, né?
Isso é uma boa diferença, é. Mas aí é aquele que a gente sempre tem falado aqui, né? O capitalismo.
Sempre.
Te dá condições, mas não quer dizer, né? A custo de quê te dá essas condições, né? O que que você tem que jogar fora pra ter essas condições? Aí, no caso da Amy, é pesado, né? De, tipo, ela quer tentar se desprender daquela vida que ela construiu, mas pra ter uma vida com a família, mas, porra, é uma baita grana pra ela vender aquilo e, tipo, as condições são que ela continue, né, na empresa, que, no caso, ela queria se desfazer.
Uhum.
E aí? E aí? A família? Dinheiro? Mulheres? Navio?
Iate, que nem no Pica-Pau.
100 mil dólares. Iate.
Mulheres! Tipo, eu acho que é o principal mote disso tudo é mostrar a semelhança de pessoas que, tipo, desde o mais fodido até a pessoa que tá bem sucedida, todos têm uns problemas. Isso sempre vai ter. Dinheiro vai sanar ou mascarar muitos problemas, mas os problemas ainda vão ter ali ao seu redor que você não tinha antes. É a famosa frase, né? Tipo, todo mundo acha que se ganhar mais vai controlar as dívidas. O problema é que suas dívidas crescem proporcionalmente ao seu salário. Então, tipo, antigamente eu tinha dívidas que era 1.500 e recebia 1.900. Se eu receber 5 mil, praticamente minhas dívidas vão para 4.800 ali, saca? Tipo, ela sempre se adapta. Isso só no âmbito financeiro, fora os demais. Por exemplo, uma pessoa que é rica, essas coisas, acho que o maior problema delas é tentar entender se a pessoa que tá ali do lado dela vai ser ou não amiga dela por interesse ou realmente tá ali interessado na pessoa, saca? É por isso que eu falo que, pra mim, uma das músicas que mais definem o verdadeiro conceito de amor e amizade é Lepo Lepo. Não tem como. Eu não tenho carro, não tenho teto, se ficar comigo é porque gosta. Porque realmente, ele tá mostrando que a pessoa tá com a pessoa, mesmo ela não tendo nada. Então deve ser um dilema muito fodido. A diferença é que você vai lidar com esse dilema de se o seu amigo tá com você por interesse ou não, em Paris, tomando champanhe, comendo chucrim, comendo profiteroles, essas coisas. Ou você vai estar em casa assistindo a Avenida Brasil pelo Globoplay, essas coisas assim, sabe? Então, aí é a diferença aí. Porém, uma coisa é certa. Vida perfeita não existe. Todos temos problemas.
Sim.
Mesmo que paralelos ou temporários, mas todos temos problemas ali. E quanto mais você tem que manter uma imagem para a sociedade, mais você vai escondendo sujeira embaixo do tapete.
Sim, total. E talvez, mestre, porra, excelente sugestão. Agora eu fico pensando se... como é que é? É Lepo Lepo, né?
Lepo.
Eu fico pensando se a Lepo Lepo agora será o novo Action Man, que a gente vai tentar enfiar sempre possível.
Bem, mas... nenhum, vamos ver se vai aparecer no resto.
Ah, tá. Mas só tem um detalhe. Você tá vendo bem, de fato. Não tenho casa, não tenho teto. Mas uma coisa que a Amy não tinha... é o ha-ha-ha do Lepo Lepo. A gente vê que aquele marido soca fofo dela. Nossa. Puta que pariu, hein?
A pessoa que você gosta, virar pra você falar, tipo, transar com você é chato.
Nossa senhora.
Deus, deve ser terrível. Sério, dá vontade de cortar o pinto fora.
Nossa.
Ué, como o marido dela é tão de boa, de repente arrancava, né? Por ela ali. Respirava, respira. Vai, arranca.
Não, e é igual o Júlio falou, ele é tão foca-fofo que ele tinha um amante, mas nunca se comeram, nunca se pegaram, só conversavam. Só...
é, nossa senhora.
Eles estavam conectados emocionalmente. É isso que eles estavam. Eles só se encontravam, mas não saía disso.
Tem aqui um filme que eu tô... o filme com o Adam Driver lá com a Scarlett Johansson, que tem a cena famosa. Ué, mas vocês transados? Daí ele vira e fala, você não tem que preocupar se a gente transou, não. Você tem que preocupar porque ela me fez rir. Foda.
Isso é
pesado.
Isso pra mim tinha sido o diálogo entre casal mais pesado que eu já tinha visto até agora. Agora, transar com você é chato, foi foda. Essa
pesado.
Foi essa doeu.
Aí, eu tenho certeza que bateu em todo mundo isso, né? Do tipo, caraca, mano. Deixa eu soltar a pergunta. No mundo hipotético, o que que seria pior você saber que é seu parceiro ou parceira se conectou com alguém ou foram pros finalmente?
Os dois é ruim, não, pra mim, em paralelo, ambos são ruins.
Difícil, pra escolher um ou outro. Bom, se for conectar emocionalmente como ele se conectou, eu acho menos pior, né? Porque eu acho que o físico é, tipo assim, um outro nível, né? Do tipo, cara, foi pra guerra mesmo e foi, entendeu?
Ok, eu tenho minha resposta. Conexão é pior.
Conexão é pior.
Porque físico, tipo, físico pode ser só físico, saca? Tipo, vamos supor, o caso dela, que transar com um cara é chato. Ela vai transar com um cara só pra, tipo, jogar os hormônios pra fora, mas não tem ligação com o cara, saca? Tipo, é o famoso PA. Conheço uma pessoa aí que no passado era, saca? PA, saca? Um amigo meu, Era PA no passado, saca? Tipo, no passado aí, quando ele era solteiro, esse amigo meu era PA, então como é que funcionava? A guria ligava. Ele me contando, tá? Ele me contou essa história.
Entendi, entendi.
A guria ligava pra ele, aí ele falava, ó, tipo, hoje eu tô meio estressado, tem como você vir aqui em casa? Ele virava pra guria e falava, tem. Aí aparecia lá, fazia o serviço e depois ia embora, saca? Ou seja, era só físico. Ambos tinham ali aquela necessidade de descarregar as tensões, iam lá, descarregavam as tensões e pronto. Tipo, a máxima ligação que poderia ter entre os dois era descarregar com você é bom, então vou manter assim mesmo sem laço, saca? Agora, conexão é foda, porque pra uma pessoa se conectar com outra, tem que desconectar da outra. Porque, nossa, hoje eu tô musical.
Olha, vamos lá.
Porque os filósofos do grupo Boca Louca disseram o seguinte, abre aspas, para ter duas paixões não tem jeito.
Eita.
Só tendo dois corações no meu peito, mas eu só tenho um. Você tá vendo? Então, tipo assim, se a pessoa que conectar com outra pessoa, é mais foda ainda, porque ela vai ter que pra ela conectar com outra pessoa significa que ela tá desconectada com você.
Sim.
Então, pra mim, a conexão é mais tensa, saca? Tipo, a conexão é mais complicada porque, tipo, você gera. É um relacionamento ali além do seu, fora do seu, que significa que o seu desgastou a tal ponto que ela preencheu com o outro. Então, pra mim, meu ponto de vista, desconectar é pior. Conexão é pior do que físico.
É, eu acho que.
Olha aí, mestre sentimental.
Sim, poético.
Infelizmente, eu acabei pensando com a cabeça do pau, né? Foi mal, galera.
Pensou com cogumelo do sol, aí dá ruim.
Foi mal. Mas o homem tem dessa, é extinto, aí é complicado demais.
Eu estou sentindo uma treta!
Inclusive, isso é uma polêmica, porque tem um estudo polêmico que diz que, como eu disse, é um estudo polêmico. Então, tipo, não sou eu que tô falando isso, ali na internet. Eu falo, se tá na internet, é verdade.
É verdade.
E diz que a traição masculina e feminina tem âmbitos diferentes. Que homens tendem a separar sexo de sentimento e mulheres, quando traem, é porque estão atrás de sentimento, saca? Tipo, o homem pode simplesmente pegar uma mulher ali só pra carregar a tensão, enquanto a mulher, quando geralmente se envolve com outro cara, é mais porque não está tendo atenção, o cara deu mais atenção do que deveria. Ou seja, em outras palavras, o que o estudo diz é homens conseguem separar sexo de sentimento e mulheres não. É isso.
Uhum.
Isso não. No geral, mas, tipo, obviamente tem caso e caso. Conheço mulher que é bem mais pegadora que caras e normal. Então, tipo, como eu disse, é só um estudo que analisou no modo geral ali.
Entendi. Aí, tem uma coisa interessante que meio que eles dão uma invertida nisso, né? Porque o cara, quando ele comete a traição dele, era exatamente por isso. Ele procurava sentimento, né? Ele era uma pessoa, o Danny, né? O melhor, quem é? O George, né? O Soca Fofo. Ele tinha essa coisa do pelo pai dele ter sido grande artista de cadeiras, e a grande obra do pai dele foi uma cadeira com polpinha de bunda, onde a bunda podia repousar.
Me chama ovo a cadeira.
Deve ser super desconfortável aquela cadeira.
Muito. Talvez só pra mãe, né? Porque ele usou o molde da bunda da mãe dele, né?
Uhum.
Talvez pra ela seja bom, mas não sei, né?
Acho que não, acho que ela deve ter engordado no tempo. Inclusive, daí gerou uma das melhores frases do filme, que foi, nossa, sua história é boa, né? Vocês criaram ela só pra ela valer mais? Falou, não, não. A gente tem fotos do ensaio da minha mãe sentando e servindo como molde. Minha mãe toda pelada. Ela, ah, tá, desculpa aí.
pode ser. Aí você tem esse cara, né, que é todo complexado, porque ele tenta ser um artista, mas as coisas que ele faz parecem...
Nunca vão chegar aos pés do pai. A mãe já disse, tipo, ah...
É. Os vasos que parecem um pinto, pô.
É. O pinto, o toretão.
Não, o pai tinha cadeira que parecia bunda, é justo.
Então você vê que tinha essa coisa, né? De tipo, ah, eu preciso fazer minha arte aqui pra, sei lá, ser afirmado, né? Tanto quando o Danny começa, a princípio, se criar uma amizade com o George, né? Mas aí com segundas intenções, o cara já se entrega todo, né? Porque provavelmente é a primeira vez que ele viu
alguém elogiando no canto da obra.
Alguém elogiando os pintos de vaso que ele cria, né? Pedro de papel feito a porra que ele faz.
As pirocas de Cthulhu.
As pirocas cutulianas.
A Amy ainda tenta dar uma força pra ele, expondo lá, né? Realmente não dá, né? Porque ninguém compra, ninguém dá atenção.
Isso é uma merda, gente.
É.
E aí, aí você vê totalmente o George com outra menina por causa da atenção emocional, e você vê que o que, que a Amy queria mesmo era um soca-soca forte, filho.
Eu acho que só não aconteceu porque a menina é uma porta também, né? A guria é uma porta, pelo amor de Deus. Você vai ver os diálogos dela, você fala assim, meu Deus. Então, provavelmente, se fosse uma pessoa mais normal, talvez poderia ter rolado sim alguma coisa, mas a menina era uma porta.
Oh, mas vou te falar, exato. Eu acho que aquela garota, ela só se começou a se relacionar com o Danny, com o Caraito, com o Danny, com o George, porque ela queria interesse. Porque em qualquer momento ela fala, pô, posso mandar meu currículo pra tu? Tem vaga no museu?
É, era muito mais interesse, porque ela puxava o saco, né, deles, então, todo momento.
Exato.
Então, acho que era muito mais nessa de tentar subir um pouquinho ali na, na carreira dela, a posição dela ali.
A vacilada dele foi foda, foi foda.
Uhum.
Olha essa planta que eu achei engraçado, foda da guria.
É. Ah, não, foi mal, amor. Foi mal, foi mal.
Mas não foi só ele, não. Ela também cometeu uma falha gravíssima. Você vai mandar nudes, você manda nudes com a sua tatuagem?
É.
Fala, sério, cada um.
Não, e o pior de tudo, você não tranca a porta pra mandar o nude?
É, e a sogra viu, né?
Exato. Vacilo.
Mas a desculpa foi boa. Coisa... Não, tô vendo um furunco.
É. Foi mais plausível, né?
Faltava um zap-zap pra eles, né? Que era só apagar, tava de boa.
Uhum.
Mas aí foi no Instagram, já
é.
Era, né?
Porra, pode crer. Cara, mas aí é curioso, o WhatsApp não é forte lá nos Estados Unidos?
Não.
Não é forte. Eles usam mais SMS do que o WhatsApp.
É um sistema integrado no SMS, mas é tipo um SMS mesmo, por aí mesmo.
É bizarro isso. Mas ao mesmo tempo que foi um vacilo da mulher não trancar a porta, eu acho que é uma coisa lá de fora. Porque quando eu... Aí eu tenho que citar mais uma vez.
Lá vem. Porra.
Quando?
Tava tão bem.
Quando? Aqui, melhor. Sem precisar dizer que eu viajei pra fazer intercâmbio. No Brasil, isso também tá virando moda. Porque, mano, já aconteceu umas duas vezes. Eu ia no banheiro do ônibus... E o filho da puta, e a filha da puta não trancaram a porra da porta, caralho. Aí quando eu ver, a pessoa tá se ajeitando, a pessoa tá no troninho. Caralho, eu fico puto, cara. Lá fora eu vi duas bundas brancas nessa. No McDonald's. Eu fui lá no McDonald's, a mulher tava lá com a bunda branca, eu, caralho.
Mas o que? Aquela, é o banheiro aquele que só tem um vaso ou tipo um banheiro que tem vários vasos? Só um, né?
Não, é individuais. Cabinezinha, pô.
Caraca, mano. Eu tranco. Acho que eu tranco as portas também.
Porra, é o mínimo, gente. Que é isso? Os caras têm tecnologia avançada, mas não sabem usar a tranca da porta?
É que também depende, né? Se a pessoa tá muito apertada, ela só quer entrar ali e fazer o serviço... E não pensa muito nisso, né? Ela só quer entrar ali e fazer o negócio, não fecha a porta. Aí, de repente, não deu tempo. Mas, realmente, nunca... Não tinha parado de pensar de... Eu tenho que trancar as portas também. Vai que entra um Júlio lá.
É.
Vai que o Júlio quer ver sua bunda branca.
É. Aí não dá. Vou começar a trancar. No shopping, isso acontece muito, né?
É, pelo menos no shopping, isso nunca me aconteceu, pelo menos.
Que você não sabe muito bem se tá aberto, tá fechado. Você tem que dar um tapinha, assim, na porta pra saber se tem alguém ali dentro. Mas aí, normalmente, sempre fecham, né? Dá
mas
bem.
Mas no shopping, eu até vou dar pra essa passar de pano, que dependendo do shopping, a tranca não tá boa. Então, o cara, você tem que fazer um mini malabarismo pra que a pessoa não abra a porta.
Isso é foda. E você, como você segura a sua pistola, tranca a porta, já é difícil de acertar. Complicado.
Uhum.
Vamos melhorar as portas também, em shops.
Mas, enfim. Outra coisa que eu gostei, que eu achei interessante da série... Foi o Isaac, cara. O primo deles. Eu gostei, cara. Trambiqueiro.
Cara, sem noção.
Uhum.
Muito vai, doido.
Qual é uma curiosidade aí que eu não vou confirmar porque eu não tive acesso a total informação?
Vai.
Eu posso estar falando besteira. Mas, pelo que eu li, todas as artes de início do episódio foram desenhadas por ele.
É?
Aquelas artes olha. Lá que tem no início do episódio. E os nomes dos episódios.
É verdade.
O ator que faz o Isaac. Que desenhou e decidiu os nomes dos episódios baseados no que aconteceria no episódio.
Caraca,
eu li isso na internet. Pode ser verdade? Se for verdade, é foda. Pode ser mentira, mas eu acredito que seja verdade.
Que foda, maneiro.
Nos nossos corações será verdade.
É isso aí.
Não vou nem ver.
Ela tem uma...
Afinal, tá na internet, é real.
Isso.
Ela deu uma pergunta que eu ia fazer, vocês sabiam sobre aquelas artes e tudo mais, aí mas o mestre já trouxe a informação.
De nada.
Legal, legal.
Eu curtir. Queria trazer a informação completa com, tipo, as referências aos nomes dos episódios, mas é muita coisa, é muita viagem, deixa quieto. É uma trend do Twitter muito grande pra eu me ater, mas é isso. Pelo que eu li lá, todas as artes são desenhadas por esse ator que fez o Isaac.
Caraca, maneiro.
Pô, mas pegando rapidinho esse gancho, os títulos são muito bons. Que porra, olha só, o título do primeiro episódio. Os pássaros não cantam, eles gritam de dor. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Nossa, mano, os nomes são muito
escreve
bons.
Escreve realmente, cara. Né, um episódio, né?
E a maioria desses nomes é tirado de poesias que existem, ou títulos de livros que o cara curte e tem a ver com a situação, saca? Então é mais ou menos por aí mesmo. Inclusive, se eu esqueci de comentar, na sinopse o Gabriel virou e falou, não, porque ele tava ali tentando fazer uma troca, porque ia meio que fazer algo que ia mudar a vida dele, Elite, realmente. Né? Ele ia perder a vida dele, que ele tava comprando a vacina pra se matar. Isso não é mudança de vida, eu não sei o que é, não.
Ó, eu acabei caçando aqui rapidinho, o nome do cara é David Show, e ele tem uma página na internet, né, com um site, né, com o nome de David Show, que é o nome dele, com as artes dele, e realmente parecem dos episódios. Legal, mané.
Olha.
Maneiro.
De nada aí, gente.
Maneiro mesmo.
Aqui tem informação.
Eu geralmente não sou muito de atrás de coisas, não, porque eu gosto de receber informação, assim, do nada, saca? Depois do podcast, aí eu vou atrás das informações que eu quero saber. Mas essa aí é porque eu falei, cara, eu tô muito curioso de saber de onde os caras estão tirando essas artes, esses títulos que são muito bons. Eu gostei pra caramba da arte dos títulos, saca? Tanto que no final de cada episódio eu sempre voltava pra ver qual era o título, pra entender como é que ele se encaixou no coisa. E a partir do quinto episódio eu vi que a arte também se encaixava no tema do episódio, saca? Aí eu fui procurar e descobri aí que o David Cho, que fez o Isaac, que desenhou essas coisas. Ou seja, ele é ator e desenheiro.
Bom, foda. Eu vi ele algumas thumbs de corte de podcast. Eu acho que ele também tem um podcast, ou fez participação, mas enfim.
É, o cara é multi-talentoso. Você
não consegue pra mim gravar, Júlio?
Porra, cara, é que eu não sabia se ele entendia inglês ou coreano, aí eu perdi na tradução. Mas aí, pô, a gente já falou da Dani, já falou do George, mas aí não podemos deixar de falar do Danny, que é o outro que também ajuda a carregar essas séries nas costas, né?
Não, é, literalmente, porque ele é o outro protagonista da série,
mano. Cara, o que eu gosto desse cara, eu gosto muito desse tipo de roteiro, assim, que, tipo, as coisas vão meio que... Vão acontecendo uma coisa, tipo um dominó, sabe? Uma coisa vai acontecendo após a outra, assim, de consequências. Eu adoro quando é uma coisa assim, as coisas vão meio que se enrolando, sabe? Você fica meio, caralho, como isso aconteceu? Isso é, pode acontecer, mas, tipo assim, acontece, e aí como é que você faz pra sair disso, tá ligado? Eu gosto muito e eu acho muito legal.
E contar com um anime nessa temporada que é desse jeito aí. Os caras vão se enrolando e tentando fugir, mas quanto mais eles tentam criar coisa, mais vão se embananando.
Eu adoro isso.
Mas home porque... hero, meu cara.
Então, eu adoro. Por isso que eu falei lá, que foi um dos melhores, lá nas nossas primeiras impressões.
E tá enrolado de um jeito que você nem faz ideia.
Pois é, e porque aí instiga a criatividade do cara ali pra como é que vai sair uma né, daquela situação, né? E a Abit 4 conseguiu aqui, pelo menos eu gostei muito dessas soluções pra, tipo... Ele conseguir sair dali daquelas situações. E o Danny, coitado, né? Ele tenta fugir da treta, né? Mas é. O bagulho vai atrás dele. A vida é desgraçada mesmo, né? E aí as formas que ele vai tentando achar pra sair daquilo ali.
Só embola mais o novelo de lã.
Pois é, isso aí. Porque ele foge do bagulho, o bagulho chama ele de novo, a treta chama ele de novo, e aí ele tenta achar uma solução que ele se embola mais.
É o então, mestre. Tipo assim, poderia ter ignorado, mas não, foi lá atrás.
Cara, eu adoro, eu acho que a gente quase fez legal.
Acha que tá tudo resolvido, tá tudo de boa, aí o cara vê o quê? A tatuagem da guria, e descobre que
isso,
ela é...
Isso, nossa.
Aí você fala, não, véi, já tava resolvido essa porra, já... os dois já tinham ido pra frente, e aí vai, isso vai reinicia tudo de novo, você fala, ah, não, véi, tá bom então, fodeu.
Uhum. O Tanji tá com a zero.
E, porra,
e aí dá um salto pro bagulho que, tipo assim, caralho, que isso, mano?
E vai dar numa pessoa cortada no meio pra uma porta.
E aí vem a loucura da A24, né? De corvo falando.
Não, sei, realmente. Mas nesse
momento, viajando.
Isso me lembra, isso é o que eu falo que é... A A24, ela é especialista numa coisa. Ela lança coisas que você não dá moral, mas que lá na frente elas têm algum significado, saca? Tipo, esse lance da porta cortando a guria ao meio, por exemplo. No meio de um episódio aleatório, a guria vira e fala: não, agora eu tenho que ir porque chegaram os caras que vão construir minha safe room aqui e eu tenho que dar uma olhada. Você olha assim e fala, não, você olha e nem dá moral, saca? Aí, de repente, a safe room tem um papel no final, saca? Isso que eu acho genial de verdade na 24. O lance do corvo também. Tipo, mostra, os cara lançam, não, meu irmão era super gente boa. Eu matava os insetos, aí como o inseto já tava morto, o que ele fazia? Pegava os insetos e alimentava os corvos. Ou seja, era um lance que... Uma informação, assim, que você fala, ok, né? Lançado aleatoriamente. Mas não, que tem um papel lá na frente quando você vai ver que isso funciona pros corvos, saca? Então, assim, é muito louco esse lance de, tipo... Os filmes da 24 você tem que assistir prestando muita atenção, porque senão você vai perder detalhes que é foda de... Não são detalhes, são explícitos. E não é um filme que desenha pra você as coisas igual muitos filmes. Vai lá, pega e desenha, assim, como se fosse um retardado, saca? A situação, não. Tipo, eles vão jogar lá, vão colocar... Se você prestou atenção lá atrás que tinha esses diálogos, você vai falar, caraca, ele construiu isso lá atrás. Mas se você não prestar atenção, meu filho, você só vai ser mais uma cena pra você.
Sim, total. O mais curioso é que, vendo uma análise sobre a treta, dizem que os corvos, além de boa memória, também são seres rancorosos.
Sim, e eu então... já vi também.
Aí o corvo que fala isso faz todo sentido depois. Fala, pô, não, esse humano me ajudou. Essa aqui foi filha da puta comigo.
Aí vai lá e ataca ela.
Exato, é muito bizarro. E o que poderia ser um puta Deus Ex Machina, conforme eles estão falando, não. É inserido bem na trama. Só que você não imagina que seria usado dessa forma.
Inclusive, eu li em algum lugar que tem uma teoria sobre a aparição dos corvos e mudanças de coisas, mas esse aí eu não li não. Então, eu salvei pra ler depois que terminou o podcast. Então, não sei qual a relação dos corvos com a alteração de coisas no episódio.
É verdade, que é bem presente, parece bastante. Tem algum significado aí, tem que prestar mais atenção.
Eu estou sentindo uma treta!
Eu não sei vocês, mas no início, nos primeiros episódios da série, eu tava muito com o Danny, com os dramas dele, porque, pô, o cara...
Pobre, ó, bicho.
Era pobre.
Ah, isso é bom, essa discussão é boa.
Era esforçado.
Qual lado você estava?
Pô, o cara era pobre, o cara era esforçado, ele tinha que sustentar um irmão vagabundo, só sabia querer malhar e pegar mulher. Ainda tinha que... Ainda pedia pra mulher pagar o Uber, porque ele não tinha grana das paradas dele. E, o cara sofreu uma puta pressão que ele queria ter bem sucedido pra poder dar uma casa pros pais, né? Pra mostrar que ele tá sendo bem sucedido e tal, né? Seguir o padrão do bom filho coreano, né? E aí, mais pro final, você vê quão filha da puta o Danny foi na vida das pessoas.
Não, começou a ir ruim quando ele... Não confirmou que era ele no carro e deixou o primo ser preso. Aí você fala...
Pô, isso aí, caralho, isso foi gênio, gênio.
Aí eu falei, você fala, tá começando a pisar na bola. Aí foi pisado, hein? Aí beleza. Aí continua na parte em que, tipo, ele conta pro irmão que quem botou fogo na casa foi a guria. E sabendo que, na verdade, não foi. Tipo, foi ele mesmo sendo otário e colocando o fio errado, saca?
Uhum.
Então, tipo assim, aí você vê que, realmente, ele começa como coitadinho, você começa com dó dele. Ele tem a história clássica de 90% dos brasileiros. Que era pra eu ser rico, mas aí entrou algum parente e fudeu tudo, saca? Todo mundo tem uma história que era pra ser rico. Veio um parente e fudeu. Já contei a minha pra vocês?
Não. Mas conta de novo.
Basicamente é triste a história que, tipo, minha tia foi atropelada pelo filho de um político quando Brasília tava abrindo, saca? Tipo, Brasília tava abrindo, minha mãe era novinha e a irmã da minha mãe e a minha mãe tava atravessando a rua e passou um carro e pei na minha tia. E ela faleceu. Esse cara, pra se redimir, falou pra minha mãe, olha, eu moro em Brasília, sou político, vou fazer o seguinte, pra... como indenização para vocês pelo que é acontecido, eu vou dar para vocês dois apartamentos em uma das asas de Brasília. Tem dois apartamentos, Brasília abrindo. Hoje esse apartamento vale mais de 1 milhão, tá? Facilmente.
Caralho.
Aí o que, que meu tio fez? Pegou esse apartamento, vendeu por um preço bem baixo, porque tipo, nessa época não tinha tanta procura, e abriu um restaurante lá na cidade deles, que faliu 2 anos depois. É isso.
Nossa, que merda.
Porque os apartamentos estavam no nome justamente da minha mãe, porque ela foi uma das envolvidas no acidente, saca? Então o cara colocou o nome dos apartamentos no nome da minha mãe. Só que como ela era menor, quem administrava era esse meu tio. Aí esse meu tio pegou e falou, não, esse apartamento lá longe não vai ser útil pra gente, então vamos fazer o seguinte, vamos vender eles e abrir um restaurante aqui. Minha mãe não entendia nada, foi, abriu o restaurante e já era.
É, brabo.
Caralho, mano.
Pô, mas aí também é foda, né? Não dava pra adivinhar, né? Na época que esse lugar ia ficar super valorizado em Brasília, né? Um bagulho que aconteceu em 1945, 46, sei lá, 50, alguma coisa assim, né?
Que, esse negócio?
É.
73.
Ah, 73? É. Ah, enfim. Difícil, né?
Minha mãe não é tão velha assim não, viado. Minha mãe é de 64.
Eu tava tentando, pô, quando é que foi Juscelino Kubitschek? Né?
Juscelino ajudou a mamãe dele.
Eu não sei em que ano sua mãe nasceu, não, mas a minha mãe nasceu em 64.
Ah, minha mãe também é dessa época aí.
Minha mãe nasceu junto com a ditadura ali.
Opa!
Mas é foda, né? O rico, ele, pra indenizar a vida da sua tia, vou te dar 2 apartamentos.
É, tipo assim, se você não abrir processo contra mim, saca?
Pois
você
é.
Apartamentos, aí a gente deixa isso baixo, saca?
É, entendi. Tá pago a vida da tua tia.
É, hoje eu fico curioso pra saber quem era o pai desse cara.
Quem é esse arrombado?
Olha, jamais querendo botar um preço na sua tia, mas 1 milhão vale mais do que muito ser humano aí. Quem é fanático, não.
Ainda mais um ser humano que morava no interior do interior?
Então.
É, isso pesa.
Mas enfim, mas cara, o Danny, ele fudeu a vida do irmão e a dele própria, por mais que ele não admita. Esse que é o foda.
Aí a cereja em cima do cocô foi o que ele fez com o irmão na faculdade. Aí isso aí realmente, você vira e fala, cara, se eu torci por você um dia, eu fui um otário.
Cara, tirar a oportunidade do irmão de melhorar, né? Tem um estudo, né? Isso é pica, mano.
E unicamente por medo. Porque assim, por mais que a série nesse aspecto ela é muito boa pra construção do favoritismo, né? Porque a Amy é, a princípio, apresentada meio como filha da puta porque ela trai o marido, certo? Sim. E o cara, você é apresentado como o cara que sustenta o vagabundo do irmão.
Uhum.
Só que aí, com o tempo vai passando, você vê que não, a Amy, beleza, pode ter errado em ter traído o marido, mas vivia uma puta relação que já não ia bem há muito tempo. Então você até fica do lado dela no final. E aí quando você vê o Danny, tudo que ele faz, até o lance com o primo, você poderia passar um pano, tipo, não, o primo já fudeu eles uma vez, tal, que ele aproveitou a oportunidade e deu a volta no primo, e beleza. E você vê que, cara, com a oportunidade, né, que ele criou, ele mandou bem, ele conseguiu se reerguer. Ele era um bom construtor das paradas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando mais você vai se chafurdando na merda da vida do Danny e tudo que ele faz, você vê que é um cara incrivelmente egoísta, porque ele não queria ficar sozinho, então ele preferiu fuder com o futuro do irmão por causa disso. E o irmão que você vê que é um vagabundo, na verdade, poderia estar sendo puxado para trás por causa do Danny. Porque quando tem lá no início o lance da carteira da criptomoeda, quem tava ganhando dinheiro é o Danny.
É.
E quem perde muito dinheiro é o Danny.
Tá certo que ele ia quebrar a cara depois, né? Mas tudo bem.
O que são
os irmãos? Ia quebrar a cara. Isso é foda. E você vai torcendo pelo Danny, mas é aí que tá, né? A riqueza do personagem, né? Do tipo assim, ele tem tudo ali pra você tá torcendo pra ele. Que eu também tô nesse time. Eu tava torcendo por ele, pra ele alavancar na vida, mas é a realidade nua e crua ali, né? Não tem um final feliz, vamos dizer assim, né? Por mais que ele tenha surgido ali de baixo, tentando fazer a vida dele, mas ele foi tomando caminhos duvidosos e errados, né? Pô, pra até derrubar um irmão, é foda, né? Tipo assim, você nota até mesmo que o irmão já é grande, ele trata como criança, né? Ele a todo momento tenta realmente a não deixar o irmão ser superior a ele, melhorar as coisas, porque ele sente que o fardo é ele que tem que carregar aquilo ali, né?
Uhum.
Então, a todo custo, ele tenta fazer com que o irmão não evolua de nenhuma forma. É, realmente, o Danny é muito complexo, não é tipo assim, ele é só o pobrezinho, né, que carrega a história ali. a parte, a outra parte da história. É cinza as coisas que ele faz, então será que realmente tem que torcer por ele? Ou será que porque, cara, a vida é isso, você não tem muito o que definir. As coisas acontecem, você tem que meio que reagir àquilo ali que tá acontecendo. E aí o Dan, infelizmente, teve ali, não teve um caminho fácil, então ele teve que tomar algumas atitudes, algumas opções. Claro, não de foder o irmão dele, né? Mas, tipo assim, que pra tentar fazer com que a vida dele avance, né? Então eu fico meio nessa dúvida, né? Caraca, será que eu quero a ascensão desse cara? Porque imagine se ele fica muito rico, como a Amy é. O que que ele não vai fazer, né? Tipo assim, será que ele vai ser humildão com os pais? Não vai abandonar os pais? Sei lá, né? Porque normalmente quem ascende assim muito rápido, ou quem tem muita grana assim, que vem lá de baixo, dá uma pirada, né? Mas todo bilionário é meio doido, né? Meio não, totalmente doido, né?
Eu acho que o lance é justamente esse. Tipo, como ele se meio que afastou dos pais ali, só a âncora que ele tinha de família era o irmão dele. Então ele fazia de tudo pra que o irmão não saísse de perto dele, mesmo que pra isso fosse necessário cagar todo o futuro do irmão dele. Então com os pais de volta, eu acredito que sim, ele ia meio que dar uma largada de mão do irmão.
Né, e os pais sabem que o irmão dele tem potencial, né? Mas ele vende essa de tipo, não tá fazendo nada, tá no quarto, tá jogando, ou tá vendo cripto... É, quer dizer, ele tava jogando mesmo, né? Mas para ele estar ali naquele lugar, né? A gente sabe que, pô, o Danny, ele influenciou muito pra que ele se torne o vagabundo, assim, entre aspas, né?
Uhum.
E os pais meio que desconfiam justamente do Danny, né? Tipo, o que que ele tá fazendo? Como ele tá ganhando dinheiro? Será que é legal realmente?
E não só os pais, aquele carinha da igreja também começou a desconfiar que o dinheiro do Danny não era muito legal.
Pois é. E a forma também que ele entrou ali também, né? Pô, essa parte da igreja também é muito bom. Tornar líder da igreja.
Convenhamos. O início, a virada dele, de fato, o dinheiro não é legal, que ele usa o dinheiro do Isaac pra dar o pontapé inicial na carreira dele. Isso aqui é aquilo, né? Você fica pensando, pô, se ele não é o tipo de pessoa que realmente só falta oportunidade pra ele.
É, essa é a questão.
Essa é a parte complicada, mas a parte da igreja, assim, de fato, é muito bom. Cara, o maluco canta e toca muito bem. Ele é um bom empreiteiro, né? Por mais que ele depois venha fazer merda na casa dele.
Casa de ferreiro, espeta de pau.
Exato. Ele acabou fazendo uma merda.
E ele tá na igreja, né? Pra dar golpe também, né? Então tu vê que, tipo assim, caralho, que doideira. Ele quer inflacionar uns bagulho lá, que dá pra fazer reforma na igreja, pra meio que aí arranja lá o pessoal de graça pra fazer e fica com a grana. E tipo assim, meio que ele foi entrando na igreja, e ele fez parte da igreja, se tornou líder. E você fica pensando, caralho, calma aí, cara. Você acabou de roubar a igreja. Como assim?
Quanto mais ele mantivesse a fachada, menos suspeito teria em cima dele. Então eu achei certinho o que ele tava fazendo. O cara canta Jack Johnson dentro da igreja. Achei isso fantástico. Não, ele toca bem. Aí quando você vai ver, você imagina que vai tocar o quê? Um Kirk Franklin, alguma coisa, um Hillsong United? Não, cara, toca Jack John.
Pois é.
Que eu aposto que é um puta maconheiro.
Mas isso realmente é um bom personagem, tipo assim, é muito dúbio. E essa questão de será que falta oportunidade, né? É uma pergunta complexa, né? De tipo, muitos dizem que se você tem que fazer sua própria oportunidade, né? Você tem que gerar suas próprias oportunidades.
Mercado. Alguns dizem que sorte nada mais é do que você estar preparado pra quando a oportunidade aparecer.
Pois é. Então, assim, será que ele tinha que... Ele não tava... Ou será que ele não tinha que parar e correr atrás mesmo? Será que ele tava correndo atrás? Será que ele não... É, a vida é assim mesmo e ele tinha que tomar aquelas atitudes? É complicado. A 24 aí deixou com essa pulga aí.
Sim.
Falei, a filosofia aí, né? Repensar a vida mais uma vez.
Mas pra mim, facilmente, o que... A cena... Do basquete é a melhor cena do núcleo da igreja. Lá foi fantástico. E eu já fui de núcleo de crente, já joguei bola com crente e era aquele...
Isso que...
Sempre tem as pessoas que você fala, não, esse mano é abençoado. Aí quando você mesmo espera, você tá saindo ali no meio do futebol de crente, você não vai tocar essa bola não, seu arrombado. Aí o pastor, vigia, varão. Aí ele fala, perdão, pastor. Aí como é? Aí enquanto eu espero, o cara tá chamando, para de filha da putagem, o pastor, vigia. Ele, perdão, pastor, sempre tem um.
Olha.
Essa é a onda do amor a Cristo e começa a liberar raiva ali no meio do futebol.
Posso testemunhar que isso de fato acontece. Quando eu também era desse mundo, era muito engraçado que no início a gente sempre fazia uma rodinha do tipo, não, gente, vamos orar pra ninguém se machucar, né? Porra, pra gente ficar na benção, né, tal. Experimenta errar um passe. Experimentava errar um passe. Ou tomar um frango. Pra ver se a benção não ia embora e o inimigo agia.
Ou fazer uma entrada um pouco mais forte, assim. Ah, seu atribulado! Viado, capeta! Fantástico.
Bravo, parceiro. É bravo.
Futebol evangélico, hein? Muito bom.
Eu estou sentindo uma treta!
Acho que a gente pode ver agora o outro lado, e é o lado da Amy. E aí, muita dinheirada. Tá certo que aí que a gente meio que foi pro lado Danny, né? Mas aí a Amy, que ela não começou como o marido dela, né, o George, é meio ali que é o... Já nasceu já cheio de dinheiro, né? Então ele pegou ali o resquício do pai dele.
Ele não era batalhador, ele era herdeiro.
Herdeiro, isso aí. Mas foi porque ele mereceu.
Uhum.
E a Amy, não. A Amy
aproveitou a oportunidade, tava no saco certo.
Herdeiro
até a Amy não, veio de baixo, construiu a coisinha dela ali, mas aí as coisas também não vão do jeito. A vida também não é. Não morango, né? Mesmo com todo o dinheiro que ela tem.
Sim.
Gostou do conflito dela?
Cara, é aquilo, né? Eu acho que no geral, tanto pra Amy eu como pro Danny, eu acho que a série não foi feita pra você pegar um lado. Ou melhor, ela até te propõe que você se afeiçoe a um dos personagens em um determinado momento, mas que depois, com o tempo vai passando, fala, cara, não é pra me afeiçoar ninguém. Os dois sofreram das putas nas oportunidades que tiveram. Todo mundo teve oportunidade, deixa parar. Não vou dar corda pra isso. Só que o Kiki vai lá, vê o fogaréu e bota gasolina. Então todo mundo tem a sua parcelinha de culpa na situação. Seja quando o Danny descobre que não foi o cara da igreja responsável por botar fogo da casa, mas foi um erro dele. O que ele faz? Incrimina a mulher. Vai falar, não, a culpa é da mulher, que não sei o que você pegou assim assado. O que acontece? Toda aquela confusão envolvida. É culpa da Amy por ter dado o dedo no meio. Por que é que fez isso? Não precisava naquele momento.
É, né?
Então, várias situações que acontecem que você vê que, cara, os dois têm parcela de culpa igual na situação. Se tudo que acontece com ele, a culpa são dos dois.
Sim, é verdade. A Amy ainda tem essa questão que faz um pouquinho se distanciar por questão do dinheiro mesmo, né? A gente pensa que dá pra resolver, mas o fato dela engolir sapo, né, assim, de tipo,
da
submeter, aceitar.
Sogra.
É, sabe? E você, eu fui tomando ali também um pouquinho de raiva dela, porque me sinto assim, de tipo, caraca, quando que essa mulher vai falar pra sogra dela, sabe? Vai falar a verdade pra aquela mulher lá que fica também chantageando ela e tudo mais. Pro marido ali já é uma... Acho que já tem um plus, né? Porque tem a filha, né? Então, assim...
Ah, mas... É só um parênteses.
É falar a verdade, sabe? E aí? Falar totalmente a verdade, ser totalmente sincero. E você aceitar aquelas consequências que você já sabe que vão ser ruins. Ou você ou omitir, ou não falar e guardar aquilo ali pra você, sabe? Pra você manter aquele relacionamento, acreditando, porque ela acreditava que aquele ali, por mais que as coisas tivessem a pressão, né, da empresa e do fato de ela não estar participando, de ter esse trauma com a família, né, com os pais, acreditava que esse buraco poderia ser tapado com o George, porque o George tem uma outra energia e tudo mais.
Ah,
e aí também depois com a filha, e achava que esse problema que ela tinha com o George e com os pais... A filha conseguiria tapar esse buraco, mas não é bem assim, né? Não é um tapa-buraco. Então, tipo assim, e aí? É você ser sincero com você mesmo e falar tudo? Esse dilema é pica, e aí?
Sim,
dinheiro
é
não
brabo.
Dá pra comprar isso, né?
É foda, é foda. Cara, mas rapidinho, só um parênteses. Se eu te fosse casado com o Jorge, eu já teria botado uma gargalha que ele não conseguia entrar em casa, cara. Caralho, o maridinho sem graça e chato. Porra, esse cara é a encarnação da positividade tóxica.
Ah, é. Odeio.
Mano de Deus. E não, e totalmente pra beneficiar ele, né? Em todas as coisas. Porque ele não aguentava a verdade. Ele não queria saber a verdade. Ele queria ouvir do tipo, ah, não, que a energia, que a respiração, que a gente vai dar certo. Viu como as coisas estão melhorando.
O famoso tudo deu problema. Vamos marcar uma sessão?
É.
Fugia, né, do problema.
Exato.
E achava que tinha solução também, né? Tinha sempre a resposta para as coisas, que poderia se resolver. Às vezes, não, realmente não se resolve na boa, né? É na treta mesmo, como a Amy foi tentar resolver.
Exato.
Mas, realmente, é pé no saco. É um paizão, pô.
Ah, nesse aspecto, sim. Pegar um bom pai, né? E a Amy sentia um pouco de inveja disso, né? Porque é aquilo, né? Ela decidiu montar o próprio negócio, sustentar a casa, construir a casa do jeito que ela quer e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia ter tempo pra se conectar com a filha, né?
Isso. Não, e quando eles estão na parte do divórcio, que ele fala, tipo, a mamãe não vai voltar, ela teve que sair. E a menininha manda, eu odeio você? Meu irmão, que isso? Menina demônio, mano.
É. Esse cara só se ferra. Primeiro fala que transar com você é chato. Depois a filha vira e fala, eu odeio você. Esse cara vai precisar de uma psicóloga fodaça, porque tá foda.
Muito, muito.
Ah, mano, esse cara tá precisando de terapia sexual. Que puta que pariu, cara. Coitada da Amy, cara. A Amy só queria um tapa na cara, um tapa na bunda. Mas é isso. E o cara só queria papai e mamãe, porra.
O enforcamento.
Né? Meu Deus. O cara preferia ficar no banheiro batendo punheta pra foto do que transar com a mulher, cara. Meu Deus. E pra tu ver como que é hardcore, né? Que o maluco, ele bate punheta com uma foto do Instagram. A mulher pega uma 9mm pra bater punheta.
Pois é, né? A diferença. É o nível.
É muito mais hardcore, gente.
Muito mais, muito mais.
Última dúvida.
Oi.
O maior defeito do filme pra você, da série pra vocês?
Ah, é verdade. Porque o Júlio aí falou que, né? Ficou meio dividido. E aí, por quê? Até agora a gente falou umas coisas... Pontos positivos.
Sim,
que te deixou dividido aí?
Não sei, porque a série, de fato, ela tem vários desses pontos, tem vários momentos muito bons, mas na questão do ritmo, assim, me pegava um pouco o ritmo. Em algumas partes, eu achava meio chatas, né? Poderia avançar mais, né? Acho que a maior crítica, assim, é ritmo da série, no geral, mas porque a parte de atuação e de personagem eu acho muito bom. Essa parte dos 50% que eu gosto, aí o restante é ritmo.
É, pra mim foi, realmente foi de surpresa, porque eu esperava muito comedião mesmo, tipo, com o nome treto, eu achei, caraca, vai ser uma puta comédia e deve ser ótimo. E aí eu vi a A24 e opa.
Em Portugal se chama Richa.
Nossos irmãos lusitanos nunca decepcionam, né, gente?
Então, pra mim, foi surpreendente nesse aspecto. E foi, de novo, surpreendente com o desenrolar, né? Porque também eu vi que não era tão comediona. Mas, num todo, pra mim, um ponto negativo, de repente... Eu acho que quando ele chega pra... No final, quando ele quer tornar mesmo o bagulho filosófico. Eu sei que em todo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tem esse momento também, né? Que ela tá lá com as pedras e tudo mais, tá passando de tempos em tempos e tal, e tem essa conversa. Mas eu sinto que aqui nesse... sei lá, não sei se precisava, sabe? Esse momento final que eles estão lá perdidos, e aí só tem os dois, e é o momento que eles estão ali sozinhos e eles têm que se resolver, né? Não tem mais pra quem apelar, não tem mais como brigar, porque os dois já caíram do precipício com o carro, tá ligado? E aí eles têm que se resolver ali, então começa uma viagem, eles começam a conversar e debater sobre a vida. Eu achei meio... Eu senti que eles não teriam essa conversa, sabe? Eu senti que seria resolvido de uma outra forma, mas não com uma questão mais filosófica. Eles estarem ali, apesar de estar no meio do nada, vamos dizer assim, né? Estão no deserto procurando uma saída, mas achei assim de um ponto... Não sei se eu chamo negativo, né? Mas acho que achei mais fraco. Afinal, meio que o resumo do filme ali, o final, né? O que, eles estão se falando, o que, o filme trata. Mas foi uma parte que eu achava que poderia mudar. É isso. Poderia ser de outra forma. O restante é como eu já falei. Acho que eu gosto, adoro quando essas coisas são em sequências, consequências assim, sabe? Eu adoro assim. Quando vão acontecendo assim, tem que achar uma solução para aquilo.
Eu também acho. Algum ponto negativo que você achou?
O último episódio. Por mim, se tivesse acabado... Essa série tinha tudo pra ser uma das minhas top séries que eu já assisti em todos os tempos. Mas o último episódio, pra mim, foi desnecessário, saca? Tipo, eu queria muito que a série tivesse acabado no nono episódio com eles caindo do penhasco, saca? Isso pra mim seria o ponto alto, saca? Tipo, os dois tá lá, começa a tretar no carro, de repente, puf, os dois carros caem no penhasco, acabou a série aí, saca? Aí vem escrito Bife lá, Bife, sobe os créditos, acabou. Game over. Aí, sei lá, põe uma... Não sei, tipo, eu sei que, assim... Eu assisti o décimo episódio, assim, falando... Gente, por quê? Não precisava. Não, não. Tipo, eu não sei. O décimo episódio não me pegou. É interessante a forma como coloca eles em modo ilusão. Coloca eles comendo a plantinha lá e viajando a maionese. Um quebra um trem, o outro quebra o outro. A mulher não deixa... A mulher descobre o cara porque ele peidou cagando. Então, tipo assim... Na moral, eu acho que, assim, a série seria... Estaria no meu top 10 fácil se tivesse acabado no nono episódio. Mas aí veio o décimo e... Meio que eu fui falando, não, gente, para. Tava bom até onde tava. Não precisava disso. Foi realmente... O final foi meio bru pra mim.
Entendi. É isso aí. Como é que estão?
É. Eu acho que, talvez... Pior que eu gostei dessa parte da viagem deles, cara. Um falando pelo outro, que foi um momento de conexão entre eles, né? Onde um começou a se entender, né? Eu gostei dessa parte. Eu acho que é um... Talvez, assim, de episódio... No episódio 9... É, sei lá, no final de tudo, quando o Isaac vai lá pra fingir aquele falso sequestro, né? Pra poder roubar as peças pra conseguir o dinheiro... Aquela parte que eles correm, que a mulher é cortada no meio, que a polícia invade, mata todo mundo.
Isso.
Por mais que isso tenha sido realmente surpreendente, sem dizer se eu curti tanto.
É, porque aí é o ápice da onde vem a piração da Abit 4, né?
Uhum.
Que é a mulher presa. Não, tá doido,
o ápice da piração da 24, se não for os corvos conversando, eu não sei o que.
Não, é, claro, começa aí. Quer dizer, quis dizer que começa dali, né? Que aí começa a pirar. Mas eu achei mais uma interessante, porque é justamente a questão das consequências e tal, que eu gosto, né? Dessas loucuras assim, de achar uma saída e tal, e dar merda. Mas realmente é o último episódio, tô com mestão, esse resumo meio ali dessa conversa. Achei até interessante a dinâmica que eles fazem, que um momento que eles trocam, né? Que estão conversando. Aí a Amy, ela acha que é o Danny, e aí o Danny acha que é a Amy. E aí no momento eles estão falando, tipo, cada um tá falando uma coisa, embora de corpo diferente. Tipo um Se Eu Fosse Você, né? Influenciando aí, ó, também.
Tem que admitir que realmente, é igual eu falo, foi bonito? Foi legal, foi da forma como colocaram, foi filosófico. Tirando a parte dos corvos, foi uma atuação mega filosófica. Os atores deram muito show nessa parte. E pra mim foi um show de atuação e direção essa cena, saca? O roteiro foi fantástico. O problema é que, não sei, saca? Eu achei muito distante referente ao resto da série, saca? Tipo, a série tava indo legal, tava em coisa, de repente, pam, vem esse momento, saca? Não é igual, por exemplo, o caso do Tudo ao Mesmo Lugar e Mesmo Tempo, a cena das pedras, saca? Aquilo lá foi, pra mim, o timing daquela cena foi perfeito. O timing dessa, pra mim, não foi. Tipo, colocaram... A cena é bonita, a cena é legal, mas pra mim ela foi mal colocada, mal feita e muito estendida. Não sei, eu não gostei. Foi um final que não me agradou. A cena é boa, a cena é bonita, mas no geral, pra mim, não mornou.
E no final, o pobre se fudendo de novo, né? Danny toma um tiro. E aí vai pro hospital, né? E aí termina assim, né? A Amy acabou ficando do lado dele, mesmo que eles se entenderam, né? Mas aí o Danny se fudendo de novo, foi pro hospital... Depois de um tiro que o George deu nele, né? Assustado.
Assustado não, tá querendo mostrar que era o fodão ali, facilmente. Que lá foi só pra mostrar o tamanho do... Querendo mostrar o tamanho do pau. Tipo, tá com minha mulher?
A única oportunidade que ele teve.
Vou mostrar pra minha mulher o tanto que eu sou foda aqui. Aí foi isso aí, saca? Pra querer se mostrar. Pra mim foi isso.
É, exatamente isso. É, exatamente isso. Quem tem arma em casa é isso aí. É só pra... Que não se garante no tamanho do pau. Tem que ter arma.
Meu povo, depois de toda essa treta, já estamos chegando ao final de mais um Otaqueira, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ele, Mestão. Mestão, você que é o nosso treteiro poético ou treteiro passivo, quero saber de você. O que, que você achou desta série treta? E vou lançar uma dúvida aqui. Como o final ele é meio em aberto, quero saber, você acha que o Danny e a Amy ficaram juntos?
Olha, eu acho que não. Eles devem ter, depois de dar aquela conversa e tudo mais, devem ter virar amigos e tudo mais, mas eu acho que a Amy vai voltar para a família dela por causa da filha dela, que eu acho que a filha dela vai ser um peso muito grande para não realizar o divórcio, essas coisas assim. Eu acredito que eles vão se tornar amigos, aí tipo, vão tentar relevar as coisas que o Danny fez, essas paradas todas, mas eu não acredito, né, que eles virem um casal no final, não. Conclusão final é o que eu falei mesmo. Essa série tinha tudo pra entrar no meu top 10, mas o último episódio meio que quebrou pra mim, saca? Eu não soube parar no nono, que pra mim seria um final genial. Tipo, imaginar na minha cabeça os dois carros caindo no precipício e aparecer o logo da série, tipo, bife, saca? Pra mim ia ser fantástico esse final, pra mim ia ser... Eu ia levantar e aplaudir onde é que eu estivesse assistindo, que no caso era em casa. Assim, e todo mundo, o que foi que tá batendo palma aí? Esquece, deixa eu ver aqui. Mas... ia ser pra mim fantástico se tivesse esse final, mas tivesse um décimo episódio, que é bonito, mas não é harmônico pra mim. Então a série foi, mais no o balanço final da série, é uma série boa, gostei de ter assistido, tipo, é uma das séries que eu indico pra assistir, apesar do final dela, mas pra mim ela entrou pro famoso grupo de Game of Thrones, que são séries boas com finais ruins.
Boa, interessante. E agora sim, você, Gabriel, quero saber de tu, o que, que você achou dessa treta aí também? Você acha que no final existe... Você shippa esse casal? Casal Danny? Demi?
É bom. Caraca, é verdade. É um ship mesmo. Combinam. Mas, apesar do ship combinar, eu acho que os dois não seriam um par legal pra se relacionar, não. Apesar que ela já teve um gostinho ali do sangue da família do Danny, né? Porque deu uns pega no irmão dele. Mas eu acho que os dois juntos não combinaria, não. E eu, na real, nem sei se eles vão ser amigos, se vão manter contato. Depois de toda a merda que eles passaram, acho que o ideal mesmo é eles ficarem bem distantes um do outro, tá ligado? Mas ali, no final, né, meio que deixou esse... É aberto que eles estão próximos, que meio que se entenderam, né? Qual é a vida, né? O que, que foi que levou eles até aquele momento. Mas eu não desejaria, se tiver... alguma outra temporada, não desejaria que eles, se for eles também, né? Porque treta é um nome que é muito aberto, que pode ser outra história também, né? Não necessariamente esses mesmos personagens.
Treta ser tipo uma série sobre treta, não sobre personagens, saca? Fazer uma segunda, se for ter uma segunda temporada, que seja com outras pessoas em outras tretas, saca? Ia ser perfeito.
Eu acho demais. Eu acho bom. Então, uma boa série, né? Bom de acompanhar. Desse jeitinho mesmo. Então, não gostaria que eles fossem casais e, no todo, eu gostei. É sério, uma boa série. Me surpreendeu de várias maneiras. Gosto muito, os personagens são bons, bem construídos. Você entende, se apega e torce por eles em alguns momentos ali. E até o final, quando eles se encontram, apesar de ter criticado, mas, enfim, faz parte, né? Eu acho que é meio que não foi um bom fechamento. Pra mim, mas, bom, tá dentro do contexto e é realmente, eu acho que é a forma que dava pra eles resolverem essa treta, que era conversando. Que no final, se eles param o carro e conversam, não ia ter mais a sequência de episódios, tá ligado? É. Se no começo ali, quando começa a buzinar, um para do lado do outro, pô, foi mal, desculpa, cara, é que eu tô aqui, o dia tá ruim, tá ligado? Enfim, não ia ter treta, a treta ia parar ali, então... É.
Pô, eu tentei desistir de me matar, só que não consegui fazer o retorno das churrasqueiras. O dia tá foda hoje.
É.
Mas isso então... acontece direto, né? Se eu for pensar, por exemplo, Game of Thrones. Se o guri tivesse quietado a bunda e não fosse escalar uma torre no primeiro episódio, nada porra toda teria acontecido. Tudo começou por ali, saca? Então, treta é uma série disso, de tipo, cara, se tal coisa não tivesse acontecido, não teria escalado tanto. É isso.
Já diria a série do Pica-Pau. Se o Pica-Pau tivesse... ligado pra polícia, nada disso teria acontecido.
É, e o Coringa se tornou Coringa por causa de um dia ruim. Né? Então acontece mesmo. Então esse final, por mais que eu não tenha curtido, faz sentido, que é justamente o que era pra ter rolado no começo, aconteceu no final. Mas no resumo da obra, eu gostei, são É uma série bem legal, curti muito. Sei lá, tomara que tenha uma próxima temporada nessa pegada aqui, que o Mestão falou. Justamente de focar na treta, né? E ter outros casos. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E tu, Júlio?
Boa, boa.
A treta foi boa pra tu?
Foi boa, cara, foi boa. Eu acho que chegou o meu momento de citar, como diria, o rei do Kudur. Devo dizer que nessa série eu não asmei. Eu gostei, gostei. Gostuai. Eu gostuai apenas. Sim, a série é muito interessante, né? Tem bons personagens, tem bons atores, né? Até mesmo, não dá pra dizer a maioria dos coadjuvantes, mas assim, alguns coadjuvantes, assim, eles têm participações relevantes, o Isaac, o irmão, por mais tempo. Não muito tempo de tela, eu acho que cumpre bem o seu papel e tal. O George, ele cumpre bem o seu papel de gerar raiva na gente. Então, assim, na parte da atuação e de construção de personagem, a série é muito legal. Mas o ritmo, eu também digo. O ritmo me dá uma cansada, às vezes essa viajada toda que tem no 9º episódio, no 10º episódio maior. Eu acho que é um momento que ele acaba desenhando demais, né? Toda a série é muito nas entrelinhas e você vê ação e reação. Aí no final é um grande chá de ayahuasca que eles comem, ficam loucas e se entendem a partir daí. Mas mesmo assim, eu devo dizer que eu gostei do desfecho final, porque se a série acabasse feliz, eu acho que seria, porra, estragar toda a série. Pra no final, só porque eles ficaram loucaços de planta, terminou bem? Acho que não, né? Então, acho que eles tiveram coragem de dar um final triste, principalmente pro Danny, que é o mais fudido da situação toda. Mas ele dá um pontinho de esperança, né? Que depois que o tempo passa, o Danny parece que se recupera do coma, né? E, diferente de vocês, eu acho que os dois acabaram ficando juntos porque os dois se entendem. Se a gente pega um momento que, mesmo com a vida do Danny indo bem, ele ainda sentia aquele vazio e teve que, na M, procurar, eu acho que eles têm ali uma coisa que um acaba complementando o outro quando eles não estão tretando e tentando botar fogo na casa um do outro. Eu acho que eles conseguem se entender bem, né? Mas fora isso, vocês falam de continuação, eu acho que eu não ia querer uma continuação, mesmo que se a temática fosse treta. Quero ver coisas novas, quero coisas originais da A24. Então, A24, você ainda tem crédito ainda.
É isso, se a gente olhar legal essa série, né? A gente vai ver que a culpa é do arrombado do vizinho, né? Vizinho fofoqueiro. Que começou essa merda toda. Se ele não posta naquela merda no Twitter, não ia ter nada disso também, né? Ia passar. Aí já ia um vizinho fofoqueiro, né? Deu nisso.
E rico, esse é o problema.
E o que o Midge também não faz, né?
Né, gente? Porra, caralho.
Haja xixi. Uma pergunta, você sabe o que a mulher diz quando ela vê um cara de pau grande?
Ah, o que a mulher diz quando ela vê um cara de pau grande? Não.
Eu sei.
Hahaha.